para você ligado na Rádio Onboard, aqui é o Felipe Maciel. Nós estamos iniciando a edição número 117 de nossa rádio. Esta é a edição do Grande Prêmio da Europa de 2011. A gente acompanhou aí mais uma corrida no circuito de Valência, um circuito bonito, pelo menos ao redor da pista, é sempre uma paisagem diferente. E vamos falar aqui hoje com um grande amigo, Fábio Campos, para analisar essa corrida, que talvez tenha sido menos bela do que a paisagem que o local proporciona. Fábio, um grande abraço. Vamos comentar então esse GP. Esse GP é vencido, adivinha por quem? Sebastian Vettel, não tem jeito. Aí eles estão até tentando mexer um pouquinho nas regras. E é mais uma coisa para a gente falar aqui nessa edição. Não é isso, Fábio? Grande abraço.
Olá, Felipe. Grande abraço para você, para o Ron Grosje. Eu fui o primeiro hoje, né? Me sinto honrado. Eu já estava até aqui me preparando aqui para ser o segundo mais uma vez no meu cantinho, mas hoje vou ter a honra de abrir os trabalhos, então, antes de levantar para o Ron Grosje bater, deixar aqui uns assuntos, então, para ele martelar. Sem dúvida nenhuma, o campeonato chega praticamente ao seu final, né? Em termos de decisão de pontos, porque se a gente tem para falar dessa corrida, mais é isso, né? Foi uma corrida até que teve algumas ultrapassagens, se a gente for pensar, até alguns lances bonitos, mas a gente está mal acostumado, né? A gente veio mal acostumado e o certo é que fiquemos mal acostumados mesmo. Quanto mais exigente é o público da Fórmula 1, mais feliz eu fico, porque temos que ser exigentes com o esporte, que é por si só um esporte que quase ruma aí as nossas vidas, pelo menos as nossas vidas profissionais ou as nossas vidas diante do computador, diante da televisão. Então a exigência é sempre bom. Então a gente está tendo um ano muito bom, é claro, nada foi perdido por causa disso. Eu até repito, a corrida teve alguns bons momentos, mas, né, ficou um gostinho, né, logo depois daquele sensacional, incrível e eletrizante Grande Prêmio do Canadá. Fica uma sensação meio de que poderia realmente ter acontecido mais coisa. Mas o campeonato chega ao final, que a gente tem que chegar à conclusão mesmo, se a gente tem que chegar a alguma conclusão dessa corrida, é essa. E eu acho que muito, não só, claro, Vettel, Red Bull, estão todos sobrando na turma. Já é um caso daquela conjunção piloto-carro que eleva ainda mais para frente um pacote muito bom. Não é, o carro da Red Bull é muito bom, não. Os dois juntos estão fazendo com que a coisa seja ainda maior do que deveria. Mas o Vettel, para mim, é campeão do mundo em 2011, já começa a martelar cada dia e acostumar com a ideia de um Vettel bicampeão do mundo, que não é uma ideia estranha de todo, mas principalmente, talvez não chegue a ser principalmente, é claro que todo o carro, o conjunto tá funcionando perfeitamente, mas o Vettel não tem adversário, o Vettel não tem um perseguidor, ele não tem alguém contra quem ele vai lutar, porque os rivais dele se alternam. Ele não tem alguém que o persiga na tabela de pontos, os rivais dele vão se alternando. Uma hora é o Button, uma hora é o Weber, uma hora é o Alonso. Então, né, o Vettel tem 8 corridas, 2 segundos lugares como pior resultado. Ninguém conseguiu a metade de pódios dele, né? O Button vem com 4 pódios, o Weber tem 3, se não me engano. O Hamilton também acho que tem 3, se não estou fazendo a conta errada. O Alonso mais ou menos por aí. Então não chegam nem a metade de pódios do que ele fez. Não tem perseguidor, eles vão se alternando. E até me faz pensar que se um campeonato sem isso, se a gente tirar o Vettel, né, a gente pode até fazer essa brincadeira depois. Se, né, o velho, se tirasse o Vettel, estaria sem dúvida um campeonato sensacional. Mas o Vettel tá lá, tá correndo, tá dando o seu show, entre aspas. É um show, entre aspas mesmo, porque não encanta um piloto, a mim não encanta um piloto passear na frente assim em todas as corridas. Mas enfim, foi o que aconteceu em Valência e é o que a gente tem que ressaltar cada vez mais, entrando pra história. Um alemãozinho que começou tão novo na Fórmula 1 e uma equipe que apoia tanto o automobilismo de uma maneira tão vigorosa que eu chego a dizer que ela chega a ser quase vital pro funcionamento do automobilismo como ele é hoje, pelo menos em suas categorias de base, em termos de marketing, e que vão se coroar aí para um bicampeonato, é o que se caminha para chegar.
Muito bem, passando a palavra pro Ron Gru, também presente aqui na nossa edição. Ron, um grande abraço, seja bem-vindo a mais um programa da Rádio Onboard, mais uma vitória do Vettel para a gente comentar aqui hoje.
O que o Fábio falou aí faz todo sentido, viu, Felipe? Um abraço para você, um abraço aí pro Fábio, pros ouvintes, para minha mãe, pro meu pai, pra Xuxa. Não tem muito o que falar mesmo do que foi, porque a corrida foi até muito chata. Mas o fato é que, se a gente pegar a tabela de classificação, vai ver que o Vettel sobra em todas as pistas, enquanto as outras equipes têm uma Fórmula 1 mais normal, né? Antes a gente via a Fórmula 1 e falava, o carro da McLaren se dá bem nessa pista, o da Ferrari se dá bem naquela pista, ou essa pista aqui favorece mais um outro carro qualquer e tal. Era o que acontecia, e é o que acontece com as equipes que não são a Red Bull no momento. Aliás, com o carro que não está com o Vettel no momento, né? Porque o Button, o Weber, tanto faz, ele não se deu bem em algumas, se deu bem em outras e tal. Tá mais na média. Mas pro Vettel não teve essa, não. Veio pista travada, ele mandou ver. Veio pista rápida, ele mandou ver. Veio tá boa, ele ganhou também. Né? Onde não ganhou, não foi porque o carro não se adaptou à pista, foi por erro dele ou da equipe. Então, há uma Fórmula 1 pro Vettel, sozinho, lá na frente, e outra pros outros carros e pro companheiro de equipe.
Pelo menos os outros carros estão fazendo boas coisas, boas corridas, né, Ron?
Então, pelo menos isso, né? Que se o campeonato acabar nessas duas provas, a gente ainda tem emoção garantida pelo segundo lugar até Abu Dhabi, tranquilamente. E eu tô achando ruim do Vettel tá ganhando tudo? Não. Porque num ano em que a gente tem tractando eletrônica, pneu que se consome, mudança de regra no meio da temporada, né, proibição de coisas que se eram admitidas no início da temporada, e a FIA viu os projetos, agora já não vale mais. Então, nada melhor do que uma vitória no campeonato, né, um campeão soberano, acima de rivais, acima de tractanas, acima de regulamentos e principalmente acima dos burocratas da FIA. Então, nada melhor do que o Vettel ganhar o campeonato inteirinho, levar de costa e mostrar, olha, contra talento, contra braço, pode vir o que quiser, que não tem. Né? Se fosse um piloto ruinzinho, um piloto pior, ou uma equipe que não tivesse um trabalho tão bom quanto tem a da Red Bull no carro dele, já teria sucumbido a um monte de coisa aí. E não foi o caso. E não vai ser até o final do ano. Eu acho que ele leva essa em Spa.
Realmente está sendo um domínio assustador da Red Bull, né? E a FIA está tentando mudar a regra agora, principalmente para o GP da Inglaterra. Para a próxima corrida é que eles vão tentar forçar aí uma mudança, aquela do difusor soprado, mas já anteciparam alguma coisinha aqui para Valência, que foi a questão do mapeamento do motor, que tem que ser o mesmo do sábado e do domingo. Assim, a gente não viu uma mudança tão sensível no resultado, mas eu queria saber de vocês o que vocês acharam na prática, porque o Vettel não disparou na frente nesse GP, né? Era uma coisa que acontecia, pelo menos na primeira metade da corrida, talvez ele abrisse um pouco mais, só que nesse GP a vitória dele não foi tão superior, não foi tão contundente nesse sentido de abrir vantagem. Dessa vez o Vettel ficou meio agarrado ali, um pouco ao Weber, depois um pouco ao Alonso, quando o Alonso assumiu a segunda posição. Inclusive o Vettel passou a 10 segundos do Alonso, não é um tempo tão longo assim, né? Não é uma diferença tão grande. Então, Fábio, você acha que mudou alguma coisa, mesmo que pouco, mas esse GP não poderia refletir aí uma mudança nesse sentido? Talvez uma pequena perda da Red Bull? Tá certo que em termos de campeonato também acho muito difícil tirar essa vantagem enorme que ele tem. A matemática da tabela prova que ele tem uma sobra muito grande. E como você já disse aí, se alternam os rivais, então praticamente está tudo definido no campeonato. Mas em termos de desempenho, corrida após corrida, pode ser que daqui para frente, com a FIA forçando essa mudança de regra, as vitórias não passem a mudar de mão mais vezes, porque o Vettel, ele, não sei, talvez tenha dado uma pequena queda ali no desempenho da Red Bull, mesmo que muito pouco, porque esses 10 segundos aí que se mantiveram durante boa parte da corrida, você não acha que é um exemplo do que está pintando aí, dessa mudança, dessa forçação de barra da FIA?
Bom, sobre a diferença, eu acho que a gente pode esperar mais um pouco, né, para a gente ter uma conclusão mais certa, porque se a gente for pensar, o Vettel não tem vencido com grandes diferenças, né? Ele tem ganhado as corridas, mas com pilotos ali até relativamente perto. Na Espanha ele não abriu tanto assim. Em Mônaco foi aquele final que todo mundo viu, apesar do safety car, mas enfim, estava caminhando até para talvez não vencer, né, se não tivesse tido aquela parada, porque o pessoal de trás vinha com condição de pneu melhor. Enfim, acho que na Turquia, acho que estou tentando puxar de cabeça aqui, não posso estar esquecendo alguma corrida. Na Turquia ele ganhou, se não me engano, também talvez tenha sido até a maior vantagem dele, mas não foi algo tão avassalador assim. Então, nesse caso, da diferença para os outros pilotos, a gente teria que esperar mais, e também sempre contando com aquela história de que o cara está na frente, a gente é incapaz de saber se ele está realmente forçando tudo, se ele está ali tranquilo, guardando equipamento. Tem a questão do CAS da Red Bull, que eu não tenho certeza se já está ok, se já está resolvida. Então o piloto, a diferença que o piloto ganha pode fazer, pode estar muito na mão dele, né? Ele pode ter carro para botar uma volta no terceiro colocado, mas ele pode estar não forçando numa condição em que, ah, abri 10 segundos, posso me manter aqui, posso deixar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E quanto às mudanças da FIA, eu tenho uma teoria que eu guardo, trago comigo há muito tempo, de que o motor é cada vez menos importante num carro de Fórmula 1. Depois posso até explicar mais detalhadamente o porquê. Cada vez o motor tá ganhando menos, é estranho, né? Mas cada vez ele é uma parte que não é tão fundamental quanto ele era em outros tempos da Fórmula 1. Eu quero que os ouvintes entendam exatamente o que eu estou querendo dizer. Não é que o Fábio está falando uma besteira sem tamanho. Não, eu estou falando proporcionalmente a outros tempos. E eu acho que não vai mudar nada em termos de domínio da Red Bull. A genialidade da Red Bull está nas mãos do Adrian Newey, não está em peças. Uma peça aqui, uma peça ali. Tanto que a questão do difusor da Brown, a Red Bull depois ela foi aos poucos tirando essa diferença. Enfim, ela já era um carro bom, ganhou a terceira corrida daquele ano de 2009, foi a primeira vitória deles. O Grande Prêmio da China foi a terceira, né? Enfim, foi por aí. E a Red Bull já estava ganhando corrida. Então a genialidade do Adrian Newey está acima de uma peça aqui e outra peça ali. Pode prejudicar, pode alternar alguma coisa ou outra, pode afetar mais em treino de classificação do que em corrida, talvez esse tenha sido o alvo da FIA. Mas eu, para encerrar aqui, já para ouvir a opinião sua do Ron, acho que não vai ter nenhum grande impacto o que a FIA está fazendo no desempenho, nas vitórias da Red Bull.
Eu penso da seguinte forma, Fábio. O que eles quiseram mexer com o fim do mapeamento de motor foi exatamente a grande vantagem que eles têm em treino, né? Não vai se poder usar o mapeamento do treino para o motor. Então não se vai mapear o motor como se mapearia para o treino, porque talvez ele gaste muito mais, ele consuma mais, ele fique mais frágil para a corrida. Então vai se mapear o treino para o treino da mesma forma que se usa na corrida. E na corrida, a Red Bull não tem tido essa vantagem toda, nem mesmo para a Ferrari, que tem tido, vamos dizer assim, um treino de corrida mais consistente. Só que tem uma coisa que a gente não notou ontem, ou que poucas pessoas notaram ontem, e que tem sido a tônica do Vettel andando na frente. É uma coisa que o mestre Joel Santana chamou sabiamente de control the match, seja lá o que ele quis dizer com isso. O Vettel controla a distância para o segundo colocado de forma sensacional, de forma simples, de forma simples, fácil, né? Não dizer que simples é diferente. De forma fácil, de um jeito que quando o cara pensa em apertar, ele também aperta, e se quiser colocar mais à frente, a impressão que dá é que põe fácil. Foi o que ele fez ontem com o Alonso, enquanto o Alonso estava em segundo. Não foi o que ele fez com o Button, porque o que o Button fez no GP do Canadá foi sobre-humano e sobre pneus também, porque ele fez muita coisa lá em cima de ter pneus melhores. Mas ele controla com muita facilidade. Então pode até não ter essa grande influência toda a mudança nem do difusor, nem do mapeamento do motor, mas pelo fato de que ali, entre o volante e o Santo Antônio, tá o Vettel, que tá numa fase sensacional. Mais ou menos por aí a minha reflexão pra coisa.
Eu só fico um pouco com a sensação de que o Vettel tinha um pouquinho mais de facilidade de abrir no início das corridas, né? No final, muitas vezes ele acabava ou administrando ou perdendo um pouco essa vantagem. Eu acho que a vantagem foi muito estável ao longo do GP de Valência. Muito estável numa diferença relativamente curta, que é de 10 segundos. Quando a gente vê um piloto que se sobressai com um carro tão superior assim, ele costuma abrir mais. Pelo menos na primeira parte da corrida, que é mais normal, é todo mundo indo de pneu macio, né? E quem não vai de pneu macio é quem larga lá de trás, vem de pneu duro numa estratégia diferente, que não vai chegar tão cedo. Se chegar, chega depois. E no final da corrida é que às vezes caía essa diferença. Eu achei essa diferença tão estável durante a prova, mas enfim, não consiste exatamente numa ameaça, né? Vamos ver como é que se sai. No GP da Inglaterra, que é um circuito que favorece o carro da Red Bull, que exige ali da aerodinâmica do carro, com curvas velozes, né? Então tem tudo para se sair bem. Agora, se acontecer de uma mudança de regra, por acaso, realmente fazer essa diferença toda que a FIA está sonhando aí, o que é muito improvável, mas se fizer, lá é o lugar certo para você abrir o olho, né? Porque é um circuito que favorece a Red Bull, e se lá a Red Bull for derrubada, vai ser uma surpresa muito grande. Mas Independente disso, mesmo que a Red Bull perca aí nesse cenário improvável, mesmo que só o fato de mexer numa peça afete tanto assim o desempenho do carro, que eu digo de novo, é improvável, mas não tem como, parece que não tem mais como tirar do Vettel uma vitória certa no campeonato. Ele que na próxima corrida já pode chegar aos 200 pontos, enquanto o segundo colocado hoje acabou de chegar aos 100, né? Eles chegaram aí, a Button e Webber tem 109 pontos, então os caras mal chegam aos 100, o Vettel já está chegando aos 200, é uma diferença impressionante e para um ano inteiro. A gente ainda falta aí mais, pelo menos mais 10 corridas durante esse campeonato, no mínimo isso. Mesmo que seja muito ponto pela frente, mas também sem um único rival para tirar, fica muito complicado. Então, o campeonato está decidido. A discussão agora é quando que o Vettel vai ser campeão e se o Vettel vai perder um pouquinho mais de vitória, né? Porque 6 em 8 realmente é uma frequência muito, muito alta. Então, a discussão é, será que o Alonso vence uma corridinha esse ano? Será que o Hamilton volta a vencer? O Hamilton também já está meio desacreditado, confessou, né, finalmente, que o título está na mão do Vettel. Então fica difícil alguém acreditar em alguma coisa diferente do título do Vettel, mesmo os rivais dele. Vamos mudar um pouquinho nosso tema aqui, vamos falar agora da corrida. Vamos falar, aproveitar ali o segundo lugar, o terceiro lugar, vamos falar desses caras que fizeram pódio. Alonso, Webber tiveram uma briga boa aí durante a corrida. Chamou a atenção, né, Fábio, o momento em que o Alonso tinha passado o Webber e a Ferrari perdeu essa posição nos boxes. Deu para ver ali uma jogada bem esperta da Red Bull na hora de chamar o Webber para o pit stop, que parece que eles mandaram os mecânicos em cima da hora para a Ferrari não saber o momento em que o Alonso, em que o Webber vinha. Então o Alonso continuou na pista, o Alonso estava na frente do Webber, o Alonso passou, o Webber entrou e nisso eles fizeram o pit stop e devolveram o Webber na frente de novo. Foi um momento interessante, mas depois o Alonso conseguiu tirar meio que no braço, né, aquela ultrapassagem lá, uma das poucas vezes que a asa móvel funcionou nesse GP de Valência.
É verdade, a briga foi muito boa, a briga foi muito legal mesmo, eu fiquei muito satisfeito com essa briga. Essa é uma das coisas que de Valência podia se repetir em outros grandes prêmios, né? Uma briga individual entre, uma briga única, né? Um piloto contra outro, uma briga individual foi exagero, cada um contra o outro, eu quis dizer, um contra um, que foi um, ultrapassou na pista, aí teve essa alternância no box, né? Uma equipe que acabou fazendo tudo isso que o Felipe citou, né, de estratégia. As equipes estão cada vez mais ressabiadas, desconfiadas da observação das outras nesse quesito. Então, tem equipes começando a preparar os mecânicos já em cima da hora, tem equipe que deixa ali os seus mecânicos parados, coisa que sempre aconteceu, mas está acontecendo agora também, né, os mecânicos ali como se o carro fosse entrar e o carro não entra. Então, essas coisas estão sendo até interessantes da gente verificar, mas a briga do Alonso com o Webber foi magnífico. O que o Alonso fez foi de tirar o chapéu mesmo, andou muito, talvez tenha sido a melhor corrida do Alonso esse ano. Conseguiu tirar uma diferença para um carro que é muito inferior e ele conseguiu brigar com o Webber durante a corrida e se impôs ali na sua técnica, no braço, foi para frente, teve ultrapassagem na pista, o que é fundamental. Se a briga fosse só no box, não teria nem um terço da graça que teve. Então foi um destaque que eu dou nota 10 para essa parte da corrida, foi essa briga Alonso-Webber. Na hora de rever o Grande Prêmio, né, que tem que rever. Oi.
E vamos salientar, a ultrapassagem foi longe da zona do DRS, né?
Ah, foi, eu não tinha chamado a atenção para isso.
Foi fora da melhor zona ainda, do DRS. Né? Melhor ainda.
Mas DRS não resolve as coisas sozinho, né? Tem outros fatores que tem que entrar em campo ali. Mas enfim, acabou sendo um movimento muito legal, muito bacana. E repito, né, parabéns para Alonso, a torcida. A torcida espanhola fez. A câmera mostrou, né, várias vezes um trecho da pista em que ele passava, as arquibancadas se levantavam efusivamente. Então foi. Isso é legal, né? Pro público que vai na pista da casa, torcer para um piloto, ver o piloto fazendo isso, ganhar um segundo lugar de uma maneira tão, tão bonita e inesperada até, né? Se a outra corrida na Espanha ele chegou a tomar volta, né, do líder, e nessa vez ele fez um trabalho que eu acho que deixou o pessoal lá bastante satisfeito. Então foi. Eu acho que a nota 10 do Grande Prêmio vai pro Alonso.
Bom, eu tinha achado até que tinha sido na zona da asa móvel, mas já que você disse isso aí, fica provado que realmente essa asa móvel é a coisa mais dispensável que tem, porque nessa temporada não tem necessidade mesmo mais, né? chegou-se a imaginar que fosse ajudar, mas a gente está vendo assim corridas boas. Mesmo corridas que a asa móvel ajuda, são boas. As que não ajudam também são boas. Agora, Valência realmente foi um caso à parte. Eu não acho até que tenha sido uma corrida horrorosa. Acho que foi talvez a melhor de Valência. Todas as corridas lá foram muito ruins. Nesse ano, eu acredito até que tenha sido uma corrida melhorzinha. Mas pro nível de Valência tá bom. Acho que exigir mais do que isso. Realmente o tio que não acertou a mão nesse circuito. E falando então da Ferrari ainda, né? A gente já falou aqui que dessa vez, na estratégia do Weber, a Red Bull fez a parte dela, só que o Alonso conseguiu se sobressair na pista. Agora a Ferrari, mesmo que tenha sido passada para trás no caso ali da estratégia da Red Bull, mas a Ferrari também não deu nenhum show de estratégia em momento algum da corrida, né? Basta dizer que no primeiro pit stop do Massa, o Massa fez uma corrida muito meia boca, mas a Ferrari também não ajudou. No primeiro pit stop do Massa, a Ferrari vacilou, porque demorou demais para trazer o Felipe, sendo que o Hamilton estava muito perto dele em quinto lugar. Então o Massa perdeu o quinto lugar por uma bobeira da Ferrari, uma bobeira no sentido da estratégia mesmo. Se a Ferrari tivesse sido um pouquinho mais esperta, ela trazia o Massa para os boxes logo depois do Hamilton entrar, porque estava na cara que iria perder a posição e perdeu. E dali para frente ainda teve o erro no segundo pit stop, erro de mecânica. Então se no primeiro pit stop faltou ali o estrategista fazer uma coisa básica, que era evitar a perda de uma posição por conta de um piloto, que era o Hamilton, que estava muito pouco tempo atrás, no segundo pit stop houve ali o problema na roda traseira esquerda, né? Então, mais uma vez a Ferrari aí, mostrando que se perdeu completamente nesse caminho aí de estratégia, de box, que já foi isso o tempo em que a Ferrari era eyes no assunto, né? A gente dizia que na temporada de 2005, quando eles proibiram as trocas de pneus, que a maior prejudicada era a Ferrari, quer dizer, pouquíssimo tempo atrás. Por quê? Porque a Ferrari fazia pit stop muito bem, e coisa que eles deixaram de executar. Então a italianada realmente continua decepcionando.
Na verdade, eles se perderam bastante, bacana mesmo, quando perderam o staff que depois foi para Brown, né? O pessoal que andava junto com o Schumacher. Quando a coisa voltou a ser italiana no seu cerne, na sua raiz. Aí não teve mais estratégia, não teve mais nada que funcionasse ali. Se os pitstops já não eram tão bons, passaram a ser quase que ridículos, né? Até o equipamento falha na mão deles, é um negócio complicado. Duvido um bocado que venha a melhorar com o tempo, mesmo trocando o povo lá que cuida dessa parte aí.
Pois é, Fábio, e se a gente não teve ali um bom desempenho da Ferrari, o Massa também não conseguiu inventar muito para consertar o erro da equipe. Até chegou bem próximo do Lewis, né? Que o Massa chegou a perder 5 segundos no pit stop. Chegou a mais ou menos 5 segundos atrás do Lewis Hamilton. Perdeu a oportunidade de brigar depois daquele erro. Mas independente disso, o Massa também não brilhou nessa corrida. E outro que também não brilhou foi o Jenson Button, né? Logo depois de um GP em que ele vinha vencendo, ele se superando, fazendo mágica na pista, ele volta a ser aquele Button apagadão. É uma instabilidade muito grande, né? O Button pode ser o cara estável no sentido de não errar, mas em termos de se sobressair, de fazer um show que raramente acontece, logo no GP seguinte ele volta completamente desanimado, parece que ele nem correu, né? Só fez ali o sexto lugar dele.
O Button ele escolhe sempre caminhar para um outro lado, né? Ele sempre tenta uma estratégia um pouquinho diferente, uma perna mais longa aqui, uma mudança no pneu ali. Então a impressão que eu tenho é que o Button não parte para guerra de velocidade mesmo. Talvez ele até tenha essa consciência na cabeça dele de achar que o caminho é realmente esse. Mas ele tem, eu acho até que ele tem condições de às vezes partir para outros caminhos, embora faça muito bem essa alternância de estratégia. Só que às vezes dá certo e às vezes não dá, né? Só que ficou realmente entre os dois aí, entre Button e Massa. Quem me decepcionou mais nessa corrida foi o Button mesmo. Foi depois daquilo, se esperava, né? Com a moral vem muito alta, né? A moral do piloto vem lá em cima. Então a gente espera que o piloto acaba dando aquele um pouquinho a mais, né? Não tô dizendo que ele não deu ou não deu, mas enfim, ele acaba às vezes conseguindo embalar uma fase muito boa, e acabou, esse resultado acabou sendo um pouco de banho de água fria depois daquilo que ele que ele fez. O Massa não, o Massa ele chegou em quinto. O Massa se encaixa mais ou menos aí na Fórmula 1 atual. É, o nível dele é mais ou menos por aí, não me decepcionou, não. Mas o Button foi, sim, fiquei com uma pontinha de decepção, sim, essa é a palavra. Esperava mais do Button, confesso.
Eu vou falar pra você que eu não esperava, não. É impossível, a gente sabe que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E o Button não é aquele piloto que a gente viu no Canadá. O Button é esse piloto que a gente viu, também não é o piloto que a gente viu ontem, mas não é aquele piloto do Canadá, aquele espetáculo. Aquilo lá, um arremedo de Gilles Villeneuve, escambau. O que a gente viu lá, não vai se ver de novo, ainda que a carreira dele dure 3 rubinhos e meio. Não vamos ver de novo aquilo. Então não me decepcionou nem um pouco o Button, não.
Não que ele precise repetir aquilo toda a corrida, mas pelo menos ele não deveria fazer uma corrida traço como essa de Valência, em que ele ficou ali na estratégia dele, não tinha ninguém para encontrar na pista e assim foi até o final, né? Assim, teve a ultrapassagem dele em cima do Rosberg, que foi uma ultrapassagem até bonita, mas depois disso não aconteceu nada. E o Rosberg também, a bordo de uma Mercedes que não anda, né, Ron? A Mercedes perdeu completamente o rumo do caminho dela, se é que já teve algum dia. Desempenho de corrida não existe. A Mercedes não tem. Também ficou meio que sem brigar ali ao longo da maior parte da corrida. O Schumacher bateu, o Rosberg terminou ali em sétimo mesmo, só conseguiu terminar na mesma volta. Então, o que dizer dessa Mercedes, né? Parece que ficou pelo caminho e mais um ano que a promessa não foi cumprida.
A Mercedes está péssima. É a coisa mais decepcionante na Fórmula 1 desde, sei lá, desde Bruno Senna. Ou não, acho que é muito forte a comparação. Mas a Mercedes pra mim
desde,
é uma
decepção. Desde a Toyota?
Total. Desde a Toyota, boa. Ainda que a Mercedes seja muito maior do que a Toyota em termos de nome, que é inegável, né? Mas é um negócio que não tem cabimento. E isso já suscita aquela dúvida. Será que fica muito tempo com tanto fracasso na orelha assim?
É, daqui a pouco vão surgir aí os boatos de que a Mercedes tá pensando em bater em retirada, porque é assim que as coisas funcionam, principalmente quando a gente está tratando de montadora, e uma montadora não fica na Fórmula 1 para sujar o próprio nome, né? Ainda mais uma Mercedes. Enfim, vamos falar do... Logo quem chegou atrás do Rosberg foi Jaime Alguersuari. Esse aí já foi uma surpresa, porque a gente critica ele no sábado, ele anda mal, ele fica no Q1, né, Fábio? Mas consegue emplacar uma estratégia aí. Às vezes parece que o fato do cara largar atrás possibilita a ele uma estratégia muito diferenciada que costuma tirar algum resultado disso. Foi o que fez o Jaime Alguersuari. Teve um momento, Fábio, na pré-temporada, que o Alguersuari disse que achava o Buemi mais rápido em treino e se achava mais rápido em corrida. Eu não sei se é justo, se isso se aplica na maioria dos casos, mas nessa corrida é que valeu, né? Valeria ele dizer isso aí, de que o Buemi se sobressai no treino enquanto ele vai melhor na corrida. Foi o que houve, terminou uma volta atrás, mas dentre os que terminaram uma volta atrás, foi o melhor deles, terminando em oitavo, inclusive à frente do Sutil. E enfim, o que você achou aí da corrida do Alguersuari? Será que ele ainda tem chance de continuar na Fórmula 1?
Eu achei que foi talvez a melhor corrida dele na Fórmula 1, né? Se a gente for pensar aí que a carreira dele é curta, ele andou muito bem, né? Os pilotos da Toro Rosso, a gente fala muito deles aqui, eles têm fases em que eles estão absolutamente iguais, aí depois eles têm uma fase que um é um pouquinho mais rápido no treino de classificação, aí de repente na hora que a gente pensa que o Buemi está estabilizado como um piloto um pouquinho mais à frente, o Alguersuari faz uma corrida igual fez, porque foi muito boa a corrida dele, no sentido de que ele fez apenas duas paradas, né? Então não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil fazer isso, guiar o carro nessa circunstância. É interessante que talvez as estratégias funcionem às vezes só quando um piloto larga atrás, né? O Mark Webber, por exemplo, devia estabelecer a 18ª colocação como a posição oficial de largada dele, porque ele correu muito melhor esse ano, falando só de 2011, largando lá de trás. E o Alguersuari deu certo também, não passou do Q1 e acabou sendo o melhor da corrida, se a gente tirar ali as quatro grandes, digamos assim. O Alguersuari acabou fazendo o melhor papel. O oitavo é uma posição de respeito numa Fórmula 1 que tem hoje, eu repito, 4 grandes, né? E mais uma Renault, uma Force India que às vezes pinta por ali. Enfim, então tem méritos o que ele fez, e foi realmente muito boa a corrida dele. Tem que tirar o chapéu. Dessa vez ele saiu da nota 5,5, ele ganhou uma nota melhor.
É, e quem a gente espera que termine ali numa posição mais ou menos essa da Augusto Soares, né? Como o Fábio disse, atrás das quatro grandes, não deveria ser a Renault? A Renault tá perdendo terreno, hein? O Nick Heidfeld foi décimo, o Petrov 15º. Realmente tá caindo a equipe Renault. E não sei não, hein? A longo prazo isso aí é meio desanimador para a equipe. A menos, é claro, que o Kubica consiga voltar no ano que vem. Isso aí a gente vai precisar esperar mais tempo ainda do que já esperamos para ter certeza. Só que o Heidfeld parece que não está dando conta do recado. A equipe Renault também não está conseguindo se desenvolver nesse campeonato. Parece que é isso.
É a impressão que dá mesmo, que a Renault está dando lentos passos para trás. A gente já esperava que a Renault chegasse esse ano. Havia gente que pensava assim, né, que a Renault poderia até brigar por vitórias. Eu confesso que nunca entrei nesse hype, não. Eu acho que a tendência, até com o fim da parceria oficial com a Renault e tal, vai ficar só de fornecedor de motor, mais nenhum tipo de ajuda técnica e tal. Acho que a tendência é ir cada vez mais para trás, deixar de ser Renault, virar Geni de vez e andar lá junto com o Toro Rosso, para aquele lado lá.
É, tem gente que já prevê até a troca de posições, né? A Renault preta vai cair até chegar a Renault verde talvez avance aí mais pro lado das melhores, porque das equipes pequenas é a que mais está conseguindo se esforçar para crescer num ritmo razoável. Mesmo assim, fica difícil fazer qualquer previsão desse tipo, mas cada um tem o direito aí de dar seu chute para longo prazo. O Tony Fernandes realmente está investindo muito bem na Fórmula 1, só que ainda precisa colher muitos resultados para chegar a esse crescimento. Agora, a Lotus Renault, a Renault preta, né? A Renault fica...
Na verdade, fica Lotus preta, né?
É, Lotus preta. Enfim, tá uma confusão em Lotus, Renault, Geni, Malásia e seja o que Deus quiser. Fábio, vamos falar então dessa corrida em que terminaram 24 carros. Uma coisa histórica aí para a categoria, né? Todos os pilotos terminaram, coisa que raras vezes aconteceu, e quando aconteceu não eram tantos carros assim. Não que 24 seja muito, mas para terminar uma corrida acaba sendo. Então o GP de Valência fez história.
É verdade, é uma tendência, né, filho? Não é uma surpresa tão grande assim, porque se a gente for analisar que já vem se desenhando, né, há muitos campeonatos. A gente teve um. Eu me lembro do Thiago Monteiro na Jordan, 2005, em que ele conseguiu fazer, acho que, mais de 12 corridas terminando, sem nenhuma quebra, sem nenhuma batida. Enfim, aquilo ainda foi uma surpresa. Hoje já não é tanto, né? O fator quebra, ele tá indo embora da Fórmula 1 à medida que os anos vão passando, né? O desenvolvimento da Fórmula 1, que sempre foi muito, muito direcionado para performance, hoje em dia, ele se amplia à medida em que a tecnologia no mundo inteiro, em todos os setores da vida, vai dando passos largos. Na Fórmula 1, hoje o carro não avança só em performance, velocidade e desempenho, ele avança também para o lado da durabilidade. É impressionante como a tecnologia de materiais, né, o pneu hoje só não dura uma corrida inteira porque não querem, o motor dura 5, daqui a pouco vai durar 6, daqui a pouco vai durar 7, daqui a pouco vão fazer um ano inteiro com o motor. Enfim, o câmbio daqui a pouco também não vai sofrer esse tipo de problema. Então o conjunto todo fica cada vez mais resistente, né? As quebras cada vez mais são coisas do passado, de uma Fórmula 1 ali da década de 80, que tinha muita equipe que sofria com isso, né? Tinha equipe que, eu me lembro de um ano da Williams, em que eles não conseguiam terminar o campeonato, corrida nenhuma. Eles iam, e à medida que as corridas iam acontecendo, ia aparecendo só problema atrás de problema. Mas hoje em dia essa era já ficou para trás. Eu repito, né? O avanço da tecnologia, ele se voltou também para esse lado. Os carros são rápidos, como sempre foram, em termos de, né, de comparação com o tempo em que a Fórmula 1 está situada. Eles sempre foram muito rápidos, né? Eles sempre tiveram materiais avançadíssimos, eles sempre tiveram tecnologia embarcada, principalmente nos últimos anos, avançada comparada com outros carros de outras categorias. Mas agora eles também têm esse diferencial, né? Eles são carros que não quebram mais. A quebra está, eu repito, está indo embora da Fórmula 1, e dentro de alguns anos talvez isso seja comum. Talvez raro seja, meu Deus, quebraram 3 carros, quebraram 2 carros. A gente caminha para isso. Só para colocar um argumento também nessa discussão, se a gente for pensar nas equipes nanicas. Equipes nanicas nos últimos anos da Fórmula 1, nos anos em que, nos primórdios da Fórmula 1, eram equipes que, se terminasse uma prova, era para todo mundo ir pro bar no final da noite e acabar com tomar todas. Porque sempre foi aquelas equipes, se a gente for pensar naquelas nanicas, Ozella, AGS, Forte Corse, mais pra cá, Pacific, Sintec, equipes que não conseguiam terminar a corrida. Hoje a gente olha as pequenas, elas estão focadas pro desempenho, elas podem se focar pro desempenho, todas com equipamentos ainda engatinhando na Fórmula 1, terminaram a corrida. Você vê que a Espanha ficou na frente até da Virgin no ano passado, com muito menos desempenho, mas porque terminou mais corridas. E hoje em dia, você vê que até as nanicas estão se juntando a esse bolo. As nanicas que eu falo ali, a Lotus do Tony Fernando, Lotus Malaya, né? A Virgin e a Espanha, né? As equipes pequenas não estão tendo mais esse problema também. E é interessante a gente citar isso, porque é justamente isso, né? Componentes, materiais que cada vez mais são muito resistentes e dificilmente quebram. Então, vai acontecer ainda, claro, vai ter uma corrida em que vai acontecer. Mas reparem, pensem, vocês ouvintes também, como é cada vez mais raro a gente ver aquela nuvem de fumaça de um motor abrindo o bico, como há muitos e muitos anos a gente se acostumou a ver. Vou falar aqui igual o Galvão Bueno, a gente se acostumou a ver na Fórmula 1. Quantas vezes a gente já viu aquele motor que abre o bico e acaba com a corrida e, enfim, solta aquela nuvem de fumaça. Hoje em dia, cada vez mais raro.
É, mas aí também tem a influência dessa competitividade que a Fórmula 1 está perdendo, né? Muita padronização. No caso dos motores, os motores estão praticamente padronizados. Então isso aí colabora também. É mais um fator para colaborar para mais carros terminarem as provas sem esse tipo de problema. O caso do motor é exemplar, né? Porque mesmo que tenham fornecedoras diferentes, mas é praticamente o mesmo motor. Varia um pouquinho, mas eles não têm a possibilidade de desenvolver como antes acontecia, né? Então, tem um jogo só de pneu, tem uma marca só de pneu para todo mundo, os motores são todos nivelados porque a FIA quer que seja assim, e às vezes, mesmo depois que eles congelaram o motor, eles permitiram que algumas equipes mexessem só para nivelar. Então, desse nivelamento aí também fica difícil alguém começar a estourar motor. Então, essa tendência do regulamento também favorece para mais carros terminarem as corridas. Falando em terminar a corrida, vamos terminar aqui a edição de hoje. Já está dando o nosso horário. Hongru, um grande abraço. Falamos então desse GP vencido pelo Vettel, que o Hamilton não bateu, então todo mundo pode terminar a corrida bem, né? Um grande abraço. Vamos esperar aí para mais duas semaninhas. A Rádio Onboard volta semana que vem para comentar as expectativas do GP da Inglaterra. O GP da Grã-Bretanha, quem gosta de falar certinho. Enfim, a gente se vê aí semana que vem.
Pois é, fica aquela coisa gostosa de saber que pelo menos a próxima corrida é numa pista que a gente curte, né? Que as coisas costumam acontecer de forma natural e bacana. Silverstone é um lugar que proporciona corridas bacanas. Se seguir a tendência desta temporada, teremos mais uma. E num tempo que é mais bacana. Para o povo que quer ficar sabendo mais sobre automobilismo, vai lá no podiumgp.com.br. O pessoal está lá todo escrevendo, que nem os dois lá, para manter todo mundo bem informado. E é bem por aí mesmo. Um abraço para você, um abraço para o Fábio. E vamos aguardar Silverstone. Pior que Valência, não tem jeito.
É, também acho meio improvável que talvez nem o GP da Hungria consiga ser pior que Valência, né, Fábio? Mas a gente tem aí outros programas para discutir isso, mas vai deixar para discutir lá na Hungria, e até lá tem boas corridas aí para a gente comentar. A corrida de Silverstone é sempre muito boa, e num campeonato como 2011 não tem como não ser, né? Sem falar que é Inglaterra, então ainda existe a possibilidade de chuva, que de vez em quando acontece em Silverstone. Não sei como é que está a previsão agora, mas a gente nem precisa de chuva mais nessa temporada para ter boas corridas. E vamos esperar aí por um bom GP. A gente fala mais dessas expectativas na próxima semana, que a Rádio Onboard está de volta. Grande abraço e até lá.
Um grande abraço, Felipe. Até Silverstone, então. Silverstone já está com a sua área nova de box completamente pronta, né? Todo aquele setor que estava ainda em esqueleto, digamos assim, quando estava a Fórmula 1 correu lá da última vez, já vendo algumas corridas esse ano de MotoGP, de FIA GT. Silverstone tá bonito, tá bacana. Tem uma área nova ali com todo um hangar, digamos assim, uma área de uma instalação enorme, uma edificação bonita, tá bacana o autódromo de Silverstone, e tomara que dê ali uma bela corrida, uma corrida bacana pra gente ver, pra gente poder comentar aqui, né? É sempre mais ou menos a metade do campeonato, né, que se marca o Grande Prêmio da Inglaterra, que tá em Silverstone também, tentaram, né, tirar Silverstone, e acabou que Donington Park não conseguiu cumprir as exigências, e aí a Fórmula 1 se acomodou com Silverstone. Então, enfim, já é, mas essa discussão a gente guarda para um próximo programa, como adora ou me ouvir dizer o meu amigo Thiago Raposo. Então, um grande abraço a todo mundo que nos ouviu aí, que ficou esse tempinho com a gente, sempre participando com a gente, sempre mandando as suas mensagens, as suas opiniões. A gente está sempre aqui para ouvir as críticas e sugestões, para fazer sempre programas melhores. Acho que a ideia tem que ser essa. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado e um parabéns também, rapidinho, já antes de eu me esquecer, para a Fórmula Indy, né? Que quem teve a grande corrida do final de semana dessa vez foi a Fórmula Indy. Foi uma corrida legal, com disputa bacana, com ultrapassagens ali apertadas, piloto roda a roda, teve acidente, mas teve também muita coisa boa na vitória do Marco Andretti, quem diria, né? Marco Andretti vencendo pela primeira vez num oval. Então teve muita coisa bacana na prova da Fórmula Indy, que quem não viu, quem pode, quem tem o Band Esportes aí, tem várias reprises durante a semana, dá para assistir ainda, só para quem tem, infelizmente, né, só para quem tem o Band Esportes. A Bandeirantes nem passou dessa vez, parece até, né, Ron, não sei se você tá sabendo, nem só rapidinho, parece até que a Bandeirantes agora abriu uma janela no seu site, que parece que dá para se assistir a corrida de Fórmula 1 pelo site. O E-Band foi anunciado durante a transmissão, não sei se o Ron teve alguma participação a respeito, assistiu, enfim.
Pois é, Fábio, mas é assim, dessa vez funcionou dessa forma. A Bandeirantes tinha, pro horário que é a corrida, a transmissão do Boi de Parintins. E como a Bandeirantes compra o produto Fórmula 1, Fórmula Indy, e troca ele por qualquer joguinho de futebol de qualquer campeonato que seja, desfile de boi, jogo de dama, qualquer coisa que tiver no horário, os caras colocam lá, né? Só não colocaram Emanuele ainda, porque Emanuele tem que passar dentro do... Aí eles abriram o precedente de colocar a corrida no site para quem quisesse acompanhar. E o VT oficial foi na íntegra no domingo, pasma aí, às 7 da manhã. Então, já viu, né? Mas não vai ser praxe, não. Não vai ser em toda a corrida que você vai poder acompanhar pelo eband.com, não.
Ah, uma pena, né? Porque seria pelo menos uma alternativa. Eu acho erradíssimo, concordo com você. Acho que, aliás, inclusive a corrida estava na grade de programação da Bandeirantes, canal Bandeirantes mesmo, até acho que 24 horas atrás, antes da corrida, estava na programação da Bandeirantes e depois sumiu, enfim, alteraram lá para os bois que o Rongru tanto gosta. Mas eu acho que seria uma alternativa legal, né? Se tivessem pelo menos colocado no site, não é o ideal. O ideal é você comprar e passar todas as corridas. Aliás, a TV Globo só não faz isso com a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 não deixa. Ela exige em contrato que todas sejam passadas. A intenção da Globo era passar algumas corridas no começo, né? Talvez hoje em dia já tivesse mudado, mas eu me lembro de que a intenção da Globo há 10, 15 anos atrás era passar algumas corridas, como fazia com a Moto Velocidade, inclusive, que a Globo passava, mas aí passava algumas corridas quando tinha lá o Alexandre Barros e tudo mais. Mas a Fórmula 1 não deixa, ela obriga a transmitir todas as corridas, e se eu não estou enganado, posso estar excedendo aqui o meu conhecimento, mas se eu não estou enganado, a obrigatoriedade vale também para treinos. As emissoras são obrigadas a transmitir os treinos também. Então, é uma pena, porque se a Bandeirantes vai fazer isso, e eu, mais uma vez, repito, discordo totalmente, pelo menos que se abrisse o site para se dar mais uma chance para quem gosta, quem quer acompanhar. Eu não consigo acompanhar um campeonato pela metade. Uma corrida, depois duas, depois eu acompanho a outra, depois três de novo. Eu sou daqueles que tem que acompanhar todas as corridas. Então, para quem é assim e tem direito de ser assim, que a Bandeirantes reveja isso, ou pelo menos abra esse canal de comunicação. Mas enfim, desculpe, Felipe, aí acabei me alongando aqui, mas é legal a gente deixar essas coisas registradas. É uma pena. Tomara que a próxima corrida da Indy seja transmitida e todas as outras, porque é uma categoria que vale a pena ser acompanhada. O brasileiro tem até uma certa cultura, entre aspas, né? Não é tão antiga como a Fórmula 1, mas todo mundo sabe o que é a Indy. Muita gente assistiu, teve uma fase ou outra que acompanhou. Enfim, é um campeonato legal, que o brasileiro gosta. Então, é uma pena que, infelizmente, a grande maioria só possa ver uma corrida assim e outra não. Mas viva os bois lá do Hongro.
Bom, dito isto, vamos concluindo a edição de hoje, a edição número 117 da Rádio Onboard. Falamos aqui um pouco da Indy, falamos do GP de Valência, da Fórmula 1, GP da Europa, né? Enfim, foi... aquela uma das corridas mais morninhas do campeonato, mas a coisa vai melhorar com certeza daqui a 2 semanas em Silverstone, e a Rádio On Board retorna dentro de 7 dias para comentar as expectativas para mais esse GP. E agradecer aqui aos ouvintes, aqueles que estiveram conosco aqui e também no programa pré-race do sábado, que a gente entrou ao vivo mais uma vez comentando o treino, comentando aquilo que a gente esperava da corrida. Então, a todos os ouvintes, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, tchau.